Aula Aberta.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu sou Jéssica Silva e começa agora mais um Aula Aberta. Com o tema Políticas Públicas para a Promoção da Paz, você confere o palestrante da segunda mesa, o jornalista, educador e criador da Rede Rua, Aldeirão Costa.
Bom dia a todos e todas. Estão acordados ainda? O tema é pesado, né? Isso que o Fausto trouxe é uma parte do sofrimento de uma grande parcela da população, né? Eu vou trazer mais um pouquinho de sofrimento também. Hoje parece que a mesa é isso, né? Mas, além disso, a gente também quer trazer isso não para a gente ficar triste, ficar sem motivação, mas, pelo contrário, né? Para que a gente reaja, para que a gente possa construir novas possibilidades. E eu acho que esse é o papel da universidade, da faculdade, da Fapcom, né? Descobrir como a gente pode agir nesse emaranhado de tragédia e de morte, né? Acho que é isso. Queria saudar aqui a Débora, uma alegria muito grande, um prazer grande estar do seu lado aqui, né? Do Fausto, professor Sérgio, o padre Arildo. E queria só compartilhar com vocês, a Paulus, eles não me pagaram esse merchandise, não, hein? Essa é de graça. A Paulus, nós temos uma relação com a Paulus já pelo menos aí 25 anos. Né? Ela foi a primeira organização a dizer para nós que nos apoiava no trabalho com a população de rua. Nós temos o jornal O Trecheiro. Desde a primeira edição do jornal, é a Paulus que imprime o jornal para nós. Então, queria agradecer muito e contribuiu muito para a memória de todo esse trabalho, né? Hoje se usa o jornal, inclusive, para levantar histórias, fazer teses, né? E fazer reflexões. Então, foi um trabalho muito importante que continua, né? E queria agradecer a Paulus. E agora, há 4 anos, nós temos o curso de educadores populares, principalmente da população em situação de rua, que acontece aqui na faculdade. A população de rua entra aqui na faculdade, usa os mesmos espaços que vocês. Isso é revolucionário, né? Queremos ampliar isso. Acho que, padre Arildo, né, desafio ao senhor e a todos nós, né, inclusive a ponte a ajudar nesse processo aí, da gente trazer essa população vulnerável para os bancos, para que eles estejam lado a lado dos estudantes, lado a lado dos professores. É isso que nós temos que fazer. Não podemos criar mais uma elite fora, não contribui ali na base. Então, esse papel da Paulus, eu queria... Desconta esse tempo meu aí, porque senão... Muito bom. Você põe para mim aí a minha apresentação? Eu fiz uma apresentação, não sei se eu vou dar conta dela, porque a gente vai colocando tudo, né, que para não se perder também, porque... A gente já tem uma experiência aí muito longa, tem muitas histórias, e eu pus um pouco a apresentação mais para guiar um pouco o trabalho aqui, que eu acho que o mais importante é depois da gente fazer o diálogo, né? E queria começar por aí. Diálogos democráticos, o diálogo é a base para a democracia, né? Podemos só falar diálogo, não precisamos de democracia. Se há um diálogo verdadeiro e efetivo, já estamos realizando a democracia. E é o que está faltando, né? É o que nos está faltando, e eu acho que o Fausto já trouxe essa ideia de democracia. Ela, no Brasil, no mundo, ela é um ideal. A gente tem que construir ela, cada dia, cada momento, né? Aqui na faculdade, no trabalho, né? A horizontalidade é o ideal, né? A gente tem que construir... E acho que nós avançamos muito nesses 30 anos de luta contra a ditadura. Foi um avanço estrondoso. No entanto, ficou faltando muita coisa. E agora, em 6 meses, se destruiu boa parte de toda essa construção. Mas nós não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos levantar a cabeça e nós vamos descobrir uma forma de continuar avançando na questão de gênero, na questão da participação, e é isso um pouco que eu vou tentar trazer aqui. Então, vamos lá, deu certinho agora. Bom, então, eu estou vindo... De onde eu estou falando? Eu estou falando de uma realidade que vem crescendo no Brasil desde os anos 80, que é as pessoas em situação de rua. Estou falando dessa realidade. Na verdade, não estou falando em nome deles, estou falando no meu nome, a partir do que eu vi, do que eu vivenciei. Nós vamos, depois, aqui no decorrer do trabalho, a gente vai ver como essa realidade ela vem crescendo. E aí eu queria começar afirmando para vocês, a política pública, assim como a política pública de segurança, a política pública social, ela não funciona. Ela não está resolvendo aquilo que ela se propõe. Ela não resolveu os problemas da pobreza, como ela se propõe. Então, eu queria começar com essa afirmação, para deixar claro que política pública que nós estamos falando hoje, seja ela de habitação, seja ela de segurança, seja ela de assistência, ela não funciona no formato que ela está. Nós vamos ter que reconstruir, avançar com os erros e melhorar essa política, se nós queremos transformar realmente, efetivamente. Ou se a gente quiser fazer de conta, a gente continua com esse sistema que nós temos. O SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele não foi implantado. Ele não conseguiu chegar nas bases. Então, eu queria só deixar bem claro isso. Por favor, pode avançar. Essa imagem, eu fiz ela semana passada, essa foto. São duas fotos. Eu vou deixar ela aí mais como uma imagem emblemática para a gente ir falando sobre ela depois. Queria fazer esse retrocesso. Os nossos problemas no Brasil, o Fausto já falou, começa com a colonização. Pessoas de fora que chegam e dizem que descobriram uma terra que já existia. E acabam com toda a cultura e se impõem. Pode-se falar que era um grupo de elite, um grupo, não era qualquer um que navegava, não era qualquer um que tinha navios. Estava em nome do rei e veio para acabar com o nosso país, com o país dos nossos ancestrais, dos índios. Depois a gente tem toda a história da escravidão. E depois nós vamos construindo. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a matança. Foi tão grande, o genocídio, os campos de concentração. Foi uma coisa que questionou a humanidade. Para onde está indo a humanidade? Depois da guerra, se começou a reconstruir das cinzas. E o primeiro alicerce para isso essa frase da Declaração de Direitos Humanos. Todos os homens e mulheres nascem livres e iguais em dignidade e direito. Essa é a base. Se a gente levar na radicalidade, isso está longe de acontecer. Por favor. Depois nós temos um outro marco, que é a Constituição de 88, que está baseada nesse princípio da igualdade. Nós tivemos todo o processo da ditadura militar, da Constituição da ditadura militar, mas nesse processo se chegou à construção de uma Constituição que se chama de cidadã, que nem chegou a ser completada. A maioria dos artigos da Constituição não foram regulamentados. Nós temos os princípios, mas eles não foram regulamentados. O que foi regulamentado está sendo destruído, porque toda a regulamentação que foi feita, os conselhos, por exemplo, eles estão baseados aqui na Constituição, foram destruídos. Então, mas é importante a gente retomar a Constituição brasileira. Essa Constituição, ela foi construída na base da participação popular, dos movimentos, do teatro. Muita gente participou. Então, é importante a gente retomar isso. Bom, aí tem, eu não vou entrar nos artigos, pode passar. É, eu trouxe essa frase do Comparato, Fábio Comparato é um jurista histórico, né, uma pessoa que eu admiro muito, e ele tem um livro sobre direitos humanos, e essa frase me chamou muita atenção. A revelação de que todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que se distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar beleza. É o reconhecimento universal de que, em razão dessa radicalidade e igualdade, ninguém, nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação, pode afirmar-se superior aos demais. Essa é a radicalidade do princípio da Declaração dos Direitos Humanos. Bom, com a Constituição nós tivemos muitas conquistas. Eu até estava pensando, Fausto e Débora, todo esse processo que nós estamos vivendo agora, um dos motivos é o engajamento que nós tivemos na Constituição e realizando e regulamentando a Constituição. Quando a gente regulamentou o ECA, não é? Dizendo, olha, a criança tem direitos, nós criamos problemas para nós. Quando se regulamentou o LOAS, que todo mundo já conhece o LOAS agora, né, por conta do processo aí, né, que discutiu no Congresso, né, querendo baixar o LOAS de um salário mínimo para R$ 400, um absurdo, foi uma conquista. Né? Todo aquele que tem uma deficiência, todo aquele que tem uma dificuldade, né, ele pode receber um auxílio do governo, nosso, da solidariedade da sociedade. Também foi um grande problema. A LDB, a Lei Nacional de Diretrizes de Base da Educação, né, também, e enfim, a Constituição, ela pode ter certeza, ela está sendo atacada, dia a dia. Mesmo assim, hoje nós temos essa realidade de população de rua. Vou passar um pouquinho rápido aí, por favor. Vocês vão vendo aí, hoje é um caminhão que retira as coisas das pessoas em situação de rua, que se chama zeladoria, né? Que nós avançamos bastante, criamos um protocolo. Na nova gestão já destruíram tudo, jogaram no lixo, dizem, olha, vão lá, retira tudo, tiram... Olha só para vocês terem uma ideia. Quando você passa na rua, tem uma pessoa em situação de rua, tem um colchão, tem um saco, tem umas coisas ali, ali dentro tem receita, ali dentro tem remédio, ali dentro tem documento, ali dentro tem dinheiro. Tudo isso a prefeitura pega e leva. Né? Isso é um absurdo e é o que acontece. É a questão da moradia, né, que é grave, né, depois eu vou voltar na questão da moradia, que está relacionada àquela primeira foto, a segunda foto lá, da pessoa abrindo uma casa. Pode passar? Aqui foi o prédio que caiu ano passado, né, que também tem umas consequências que eu não vou entrar, porque senão a gente não vai avançar muito. Né. Enquanto o governo faz moradias da PPP, né, com os nossos dinheiros, que pagamos impostos, nós moradores estamos sendo jogados na rua igual a lixo e sem direito. Na região da Luz, é um exemplo muito claro. Ali na região da Luz, onde funciona o fluxo ali, todo mundo ficou conhecido como Cracolândia, né? Lá se construiu vários prédios. Lá não só tem o fluxo, lá tem famílias que moram ali, muitas famílias que moram ali. Pergunto para vocês, esses prédios, alguma dessas famílias vão poder morar num desses prédios? O que vocês acham? Não. Aquele prédio é um prédio construído não para aquele território, né? Mas vem gente de fora. E aí, a lógica é outra, do mercado, é do dinheiro, né? O mercado imobiliário e tudo mais. Bom, um outro problema gravíssimo, que eu também só vou passar assim, é o sistema prisional. Pode passar aí rapidinho, só para a gente... Volta aí só um pouquinho. Essas imagens são imagens que nós vemos, não tirei de nem internet, não. Nós fomos lá, olhamos. Né? Então, são imagens que você não acredita. Como é que 40 pessoas ficam num espaço de 4x4? Isso é humano? Isso é para melhorar a vida dessas pessoas? Essas pessoas vão se reeducar, voltar para a sociedade? É isso? O sistema prisional é isso hoje? Superlotação, né? A questão das leis antidrogas, que é um problema gravíssimo, né? Enquanto não se regulariza a questão das drogas, elas são valorizadas no mercado, elas valem muito, e o pequeno usuário, né, ele é que está sendo condenado. A maioria que está hoje no sistema prisional está lá por questões que eles chamam de tráfico. Mas o grande traficante não está lá. Está aquele que leva uma sacolinha, né, nós temos essa experiência ali na região da Luz, né, que conhecemos várias pessoas, que às vezes está com três coxinhas lá, conchinhas, né, e vai sendo preso. Pode passar. O sistema, ele prioriza hoje o sistema fechado, né, a pessoa nem é condenada e ela já está presa. 42%, 45% dos que estão presos hoje não viram juiz ainda. São provisórios, ele não foi julgado. E já está lá, a pessoa pode ficar, se eu não me engano, 3 meses, né? Eram 3 meses como preso provisório. Tem gente lá que tem mais de 1 ano, né? Que tá. Então, o sistema prisional tem um grande problema. E agora tem uma invenção aí maravilhosa, né? Vão privatizar. Sabe como é que funciona a privatização? O Estado faz um contrato com a empresa... E o Estado tem que garantir presos para essa empresa, senão o Estado paga de qualquer jeito. A lógica, entendeu? Vamos, pode passar, por favor? Bom, aqui o Fausto já falou sobre isso, né? Sobre a violência policial, nós temos a Débora ali, volta um pouquinho lá, né? Eu não sei qual foi esse evento, aí não lembro mais. Mas, enfim, só para vocês terem uma ideia, ontem nós estávamos na Praça da Sé. Tinha um ato ontem lá, que ontem nós fizemos memória de 15 anos do massacre da Sé, onde 8 pessoas foram assassinadas ali na Praça da Sé. 8 pessoas em situação de rua, que estavam dormindo à noite. Um grupo chegou com paulada e matou essas 8 pessoas. A gente estava num ato lá, de repente alguém fala: olha, a polícia está agindo ali. Era uma família que estava na Praça da Sé, eles moram lá, né, porque não tem onde morar, e a polícia chegou e começou a revistar as pessoas. Nós fomos olhar, né, fotografamos, olhamos, um policial veio e pegou um rapaz. Vocês imaginam que rapaz que ele pegou? É, não fui eu, sou branco. Né, estava lá no meio deles. No entanto, eles pegaram um negro... que estava com touca, falou: você vai agora com a gente. Aí nós cercamos os policiais, não deixamos, claro. Mas a polícia, ela está muito bem preparada para matar, mas ela não está preparada para dialogar, para conversar. Né? Acho que isso o Fausto já avançou bastante, eu não vou entrar nisso aí, não. Só para a gente ter uma ideia, 2016, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública... fez a pesquisa de 2016, constatou que 437 policiais foram mortos no Brasil em 2016. A polícia também morre. Mas olha a relação. A grande maioria fora do horário de serviço, no bico legal. No mesmo ano, 4.424 pessoas foram mortas. É aquela relação, né, Fausto? 1, 4, 5 ou 10, né? E são pessoas que não têm nenhuma relação com o que aconteceu. Bom, vamos para frente, isso aí a Débora vai nos trazer mais essas informações. A questão indígena, né? Por incrível que pareça, isso é uma aldeia, a aldeia do Pico do Jaraguá, dos Guarani, né? Esses são lá do Vale do Ribeira, também estão ameaçados, né? Aqui são os deficientes visuais, são os ambulantes, que todo dia é uma luta, né, para sobreviver. Todo dia é uma luta para sobreviver. São todos deficientes visuais. Só para nos fortalecer um pouco, esse grupo foi interessante, Fausto. Eles chegaram um por um na prefeitura e foram se juntando. Quando a prefeitura se deu conta, tinham mais de 50 deficientes visuais dentro da prefeitura. E aí eles chamaram o subprefeito e falaram, só saímos daqui se conversar com o prefeito. Foi uma ação muito, muito interessante. Só que aí eles nos chamaram. Bom, e são ações lá na Cracolândia, que a gente, hoje, inclusive, está sendo ameaçada a retirada de todo mundo lá. Ontem chegou vários avisos que a região da Luz seria desocupada à força. Mas eles não estão desocupando a força, eles estão tirando os serviços. Olha a maldade. Ontem a gente estava conversando, porque um morador de rua chegou para mim e falou assim, Alderon, sabe o que a polícia está fazendo agora? Falei, não. A GCM está usando os cachorros para entrar dentro das barracas. O cachorro entra na barraca e morde a gente. Com concessão do policial, do GCM. GCM, Guarda Civil Metropolitana, que nem é força auxiliar do Exército. Deveria ser uma guarda de apoio à sociedade, né? Uma guarda que tivesse ali para nos ajudar. Mas agora é uma força auxiliar da PM. E está usando até o cachorro. Então, a gente falava que a maldade não tem limite. Né? E não tem mesmo. Né? Eles estão avançando cada vez mais na maldade. E a maldade agora é tirar os serviços da região da Luz, só tem um atende, e me parece que vai sair hoje esse atende. Quer dizer, as pessoas vão ficar sem nenhuma política pública. Pode passar, por favor? Alguns números para a gente. Nós hoje somos 210 milhões de habitantes. 0,1%, esses dados são horrorosos, porque a gente nem consegue imaginar e saber que isso é possível acontecer. Mas 0,1% possui quase a metade da riqueza brasileira. Olha a tal concentração de renda. Né? 10% possui 74% da riqueza. 50% possui menos que 3% da riqueza. Ou seja, 70%, vocês imaginar que 70% dos brasileiros vivem com até 2 salários mínimos? Que uma pessoa que ganha hoje R$5.000, ela já faz parte de uma elite, né? Ela faz parte dos 5% mais ricos do Brasil. Tal a concentração de renda que nós temos. O que nós temos, para falar da população de rua, nós estamos hoje com um número de 101 pessoas em situação de rua no Brasil. É um número baixo, porque não tem pesquisa, né? Aí tem uma história que o IBGE não quer fazer a contagem da população de rua. Eles não contam a população de rua porque a população de rua não tem moradia, que é a base da pesquisa do IBGE. Nós estamos numa luta para que o IBGE, porque tem metodologia hoje para isso, para que ele conte a população em situação de rua, para que se possa pensar realmente uma política pública efetiva, né? Mas hoje não tem. Pode passar, por favor? Só em São Paulo hoje são 20 mil... O prefeito chegou a falar em 30 mil pessoas em situação de rua. Vocês têm percebido que a população de rua aumentou na cidade de São Paulo? A percepção de vocês também é essa? Quando você anda pela cidade? Então, isso porque o prefeito está falando que tem 18 mil vagas. E a média de vagas em São Paulo há 30 anos é de 7 mil, 6 mil. De repente, tem 18 mil. Engraçado, né? E a percepção que nós temos é que a população de rua cresceu, que ela está na rua. Bom, isso aí são só trouxe mais como informação, não é? Oxfam é um instituto de pesquisa, vale a pena para vocês que estão estudando acessar isso, porque ali tem informações, são estudos, né, da desigualdade social, e eles trazem todos esses números, e trouxe mais para trazer, compartilhar com vocês. Então, já falei sobre isso, 5% da população, né, dos mais ricos recebem por mês o mesmo que os demais 95%, né, que é uma loucura isso, pode passar, que na verdade é o que está construindo essas desigualdades no mundo inteiro e no nosso país. Eu estava lendo sobre a Espanha, vou falar daqui a pouco, a situação não é muito diferente de concentração de renda, né? E os pobres também estão aumentando na Europa e nos Estados Unidos. Essa desigualdade e essa desumanidade cresceu tanto que se criou uma palavra que está representando tudo isso, né? Eu descobri essa palavra essa semana, me preparando para esse seminário. A professora doutora Aldaísa Esposati, ela nos brindou com uma palestra, e ela falou essa palavra lá, e aporofobia. Falei, vocês sabem o que é aporofobia? Já ouviram essa palavra? Eu não tinha ouvido, não tenho nenhum problema, fui direto no Google procurar, e o que é isso? É uma palavra que foi criada, na verdade, por uma pesquisadora da Espanha. Ela já há 20 anos vem estudando essa questão da pobreza, e agora, em 2017, essa palavra faz parte do dicionário espanhol, né? E do português também, porque eu encontrei português. E é interessante porque é uma palavra que traz esse conceito, né, que nós temos, que é a aversão ao pobre. E que provavelmente os policiais são formados para isso, né? Acho que os policiais devem ter um curso de aporofobia, como ser um aporofóbico, né? Que tem medo do pobre, né? Que tem aversão ao pobre, né? Então, por exemplo, tem várias frases, nós ouvimos essas frases aqui na época do presidente Lula várias vezes, porque na época baixou-se as passagens de avião, né? Eu sou um dos que viajei bastante de avião, viajei muito, porque estava barata a passagem. Então, mas parece que o pobre não tem direito a isso, né? Porque nós temos aversão ao pobre. É uma questão, segundo a professora Adela Cortina, ela fala que nós temos dois motivos para ter essa aporofobia. O primeiro é um cerebral, né? Nós temos medo do diferente, medo do outro. E o outro é a questão da desigualdade, né? Por isso, essa aversão à pobre. Por isso, hoje, a Prefeitura de São Paulo recebe 95% das ligações. Para que é? Para retirar uma pessoa em situação de rua que está na frente da casa dela. É para retirar. Ou, assim como eu ligo para retirar um entulho, eu ligo para retirar uma pessoa. E aí vem essa ideia, né? O pobre não tem espaço no centro. Bom, nós vamos entrar, então, nessa questão da população de rua, propriamente dita, que também tem a ver com tudo isso que eu venho falando. Em 2004, nós tivemos um massacre. Dia 22 de agosto de 2004, tivemos uma manifestação, e nessa manifestação saiu esse cartaz: olhe nos meus olhos, sou ser humano. A gente acredita que alguém que está ali em situação de rua é ser humano, como eu? É uma discussão que nós precisamos fazer. E é o que a população de rua está nos dizendo. Eles agora, nesse momento, estão lá na Câmara Municipal fazendo uma audiência pública, né, para discutir a questão de um projeto de lei de uma política pública para a cidade de São Paulo. E eles estão dizendo isso constantemente. Olha, sou ser humano. Não nos mate. Né? E aí, histórias de negação dessa humanidade, nós temos. A que mais me chocou, talvez o Fausto até acompanhou, foi a morte do Ricardo ali em Pinheiros, que é um bairro chique, né? Por um pedaço de pizza, o Ricardo foi assassinado por quem? Por um bandido? Bandido. Né? Não, por um policial que deveria estar protegendo a população. Um catador de material reciclável, de papelão, né? E só agora o Ministério Público denunciou o policial, acho que 2 anos depois. Né? Então, a gente vive essa situação. Pode passar. Bom, aqui é um poema. Como esse material vai ficar aí, vocês depois dão uma lida. Mas, constantemente, esse é um poema de um morador de rua, né? E o poema dele é exatamente isso, está falando toda hora para a gente, olha, sou ser humano, sou igual você, eu penso, eu cheiro, eu fedo também, eu como. Não é? E é isso que a população em situação de rua está dizendo toda hora e que nós não ouvimos ainda. Nós tivemos em 2008 uma pesquisa nacional, depois de muita luta, foi feita uma pesquisa parcial, né, foi em 300 cidades só. Dessa pesquisa, nós conseguimos mostrar que nessas 300 cidades tinham 31.922 pessoas, que foi contada essas pessoas. Né? Então, e para que é essa pesquisa? Essa pesquisa é a base da política nacional da população em situação de rua. Depois nós tivemos o IPEA, o ano passado, soltou não é pesquisa que eles fizeram, mas isso é uma compilação de vários números, né, de vários censos, né, cadastros, e juntou tudo isso e chegou a esse número de 101. Tá? E agora nós estamos nessa luta, como eu já falei, junto com a Defensoria Pública da União, para que o IBGE conte as pessoas em situação de rua e traga um perfil, faça um censo, né? Não é só contar, é fazer um censo. Bom, aí são alguns números, né, para vocês perceberem. Rapidamente, eu não vou entrar muito nisso, que talvez, se em alguma pergunta a gente tiver, a gente fala sobre isso. A população de situação de rua é jovem, eles morrem cedo, né? Então, se você soma ali, olha, de 18 a 34 anos, você tem mais de 50% da população. É a fase que a pessoa está mais pronta para o trabalho. E é o grupo maior que está na situação de rua. Né? Os idosos, mais de 55 anos, né, você tem ali 13%. Né? Pode passar. Bom, raça e cor não precisa falar muito, né? Também é mais de 50%, pardo e preto, se você junta, vai dar quase 60%. Pode passar. Onde as pessoas costumam dormir? Na rua, né? Não é nos albergues. Aí tem uma discussão muito grande. Nós, no seminário na UAB, semana passada, a população de rua esteve nessa audiência e a grande fala deles foi, olha, os abrigos que a prefeitura tem são indignos. Não dá para ficar nesses abrigos. Tem percevejo, o banheiro é sujo, tem violência, os profissionais não nos tratam bem. Lá eu não sou o que eu sou. Teve um que fechou a fala assim. Então, é muito fácil para a gente chegar e falar, por que você não vai para o abrigo? Por que você não vai para o albergue? As condições dos equipamentos da prefeitura são muito ruins. Né? Além do que, as pessoas precisam também de momentos de privacidade. Né? Viver no coletivo constantemente, desculpa, nem nós aguentamos. Né? Bom, a cidade de São Paulo, como eu falei no início, vocês vão vendo, a população de rua só vem aumentando. O último censo deu 15 mil pessoas. O prefeito já fala em 30 mil. Nós estamos aí entre 20 e 30 mil, tranquilamente. Tá, por que esse número aumenta? A política pública não funciona, né? A população de rua vem aumentando, alguma coisa está acontecendo. Né? E um dado muito claro é que a política pública não funciona, ela não tem porta de saída, ela tem porta de entrada. É a tutela do Estado. Né? O Estado tutela as pessoas e não querem soltar as pessoas. E as organizações sociais também. Nós acabamos entrando nesse jogo, né, que vem só aumentando essa população. Porque nós não criamos políticas públicas efetivas de saída. Albergue, está claro, centro de acolhida, CTA, esses nomes todos é uma coisa só. Né? Isso não resolve o problema da desigualdade social, da pobreza, da vulnerabilidade. Não resolve, e muito menos das pessoas em situação de rua. Bom, é isso que nós estamos falando. Eu queria passar um videozinho rápido. Eu vou roubar 5 minutos da Débora, viu? Dá para passar esse vídeo, por favor? Tem.
Que isso? Que isso? Será que...
Quem souber pode cantar junto.
Sua mão, queridos governantes, não queremos confusão, só quero ter a lei, muita paz em sua mão. Que isso, só quero ter a lei, vai virar lixo. Que isso,
que isso. O que deve se levar em consideração para construir uma política pública para a população em situação de rua?
A política pública é aquela que é, por um lado, coordenada, gerida e implementada pelo Estado, nos diferentes níveis de administração, que tem um financiamento regular, que se destina, né, a uma coletividade e, de fato, atende aos interesses dessa coletividade e tem o controle dessa coletividade sobre a implementação dessa política e que é regulada em lei, né, para que ela possa efetivamente representar o cumprimento ou a implementação de direitos sociais. O que é que deve se considerar, né, como requisitos para que uma política pública alcance a população em situação de rua? Acho que, em primeiro lugar, ela tem que ter a natureza universal, ela tem que considerar diferenças desse grupo populacional para que ela possa alcançar esse grupo populacional, né, vendo as diferenças e construindo condições de acesso a direitos iguais que outras pessoas já têm, já usufruem. Além disso, tem que considerar ainda as características dessa população, tem que considerar a necessidade de se implementar direitos sociais articulados com direitos humanos, né? Então, respeitando essas pessoas como seres humanos, tendo uma nova relação ética de respeito no trato, né, no atendimento e no reconhecimento de que são trabalhadores, de que são pessoas e que são cidadãos que estão numa situação que não foi escolhida por eles. Foi um fenômeno que é produzido pela sociedade e o Estado tem a responsabilidade em articulação com a sociedade de reverter ou inibir esse fenômeno.
Que isso?
Obrigado. Esse vídeo foi produzido em 2008, né, num processo que nós estávamos construindo com a população em situação de rua, a política nacional. Pode passar isso aí? Isso é um pouco o que a professora Lúcia falou, né, que é a questão da política do financiamento, da natureza universal, né, associar a implementação aos direitos humanos. Pode passar? A gente tem essa questão da legislação, né, da população de rua, que está construída, né, de certa forma, muito precária, e aí vou falar sobre isso, porque quando se tem decreto, é o que nós estamos vendo, né, a gente se enganou, né, pensando que decreto ia ser algo mais permanente, não é. Decreto, o presidente constrói outro e enfim, né, e a gente vai perdendo. A questão toda é como a gente faz de todos os decretos lei. Bom, aí em 2004 nós tivemos o massacre, eu já falei, a partir do massacre, aí nós tivemos o Encontro Nacional da População em Situação de Rua, né, da onde a gente construiu a política nacional. A política nacional, basicamente, ela trabalha direitos humanos, trabalho, emprego, desenvolvimento urbano, habitação, assistência social, educação, nutrição, saúde. Estão percebendo que não é só assistência social. Nesse período, a gente começou a refletir de que a assistência social é um dos atores nesse processo. E, aliás, não é o ator que deveria coordenar a política da população de rua. Aí nós passamos, então, a coordenação da política nacional para a Secretaria de Direitos Humanos ou Ministério dos Direitos Humanos, né, na época, né? E aí os princípios dessa política, o respeito à dignidade do ser humano, a promoção e garantia dos direitos civis, o direito ao usufruto e permanência na cidade. Bom, foi construído o decreto, o comitê intersetorial e os comitês municipais. Aí vem os desafios, que é o grande desafio é construir moradia, porque a moradia é a chave para uma política pública efetiva. Por isso aquela imagem que eu coloquei do rapaz entrando numa casa, aquele é um projeto que nós conquistamos, às duras penas, várias gestões, né? Começou na gestão Marta, lá atrás, gestão depois do Kassab, volta no Haddad, não termina, esse prédio não é inaugurado no Haddad, é inaugurado agora. Né? Há 3 meses atrás foi inaugurado o Asdrúbal do Nascimento, onde hoje tem 37 famílias morando, com seu apartamento, com suas coisas, sua privacidade, todo um processo ainda desafiante. E o acompanhamento. Né? Questão do frio, nós tivemos, que nós sabemos, mais de 8 mortes só nesse frio. Claro que ninguém morre na rua do frio, assim como nós não morremos do frio. Nós morremos, as pessoas em situação de rua que morrem nessa estação, eles morrem por conta de toda essa estrutura que está montada para que as pessoas morram. Né? O frio é mais um elemento nesse ataque ao ser humano. E volta e meia, eles estão dizendo isso para nós, somos seres humanos. Rapidamente, essa história eu queria contar para vocês, ela é uma história que está no livro da Eliane Brum, vale a pena ler a história toda, não vou trazê-la toda. Esta é uma história de uma mulher que cometeu um crime que a humanidade não perdoa. Ela recusou ser vítima. Recusou ser vítima. Viu, Débora? Lembra que a gente conversou lá dentro? Essa mulher recusou ser vítima. Volta aí, por favor, só um minutinho. Né? Recusou ser vítima. Vamos lá. Eva Rodrigues preenchia todos os requisitos para a sentença. Era mulher, coitada. Era negra, coitada. Era pobre, coitada. Ainda não era tudo. Eva nasceu de um parto sofrido, teve paralisia cerebral, o corpo tremia, ela derrubava comida, caminhava mal, era toda ela um desajeito. A Eva, o mundo reservava apenas um destino, o de ser coitada. Eva poderia estender a mão e pedir esmolas, e receberia olhares de profunda pena. Em troca da moeda, devolveria ao doador o alívio, não apenas da caridade, mas o outro, secreto, a garantia de que a deformidade, assim como a loucura, está sempre no outro. Eva é mulher negra e pobre. Eva treme as mãos, tudo isso até aceitam. O que não lhe perdoam é ter se recusado a ser coitada. O que não perdoam a Eva é, sendo mulher, negra, pobre, deficiente, ter completado a universidade e neste país. Todas as fichas eram contra ela, e ainda assim, Eva ousou vencer a aposta. Por isso, a condenaram. A vida é pródiga em paradoxo. O de Eva é de que a odeiam porque não pode sentir pena dela. E o mundo é que as piores deformações são as invisíveis, não aquelas que aparecem. Então está aí o Eliane Brum, tá? A vida que ninguém vê, Eva contra as almas deformadas. É uma história que traz um pouco para a gente refletir sobre a questão da política pública. A política pública hoje trabalha na base do coitado. Né? E se a pessoa não é coitada, ela não entra no sistema. Né? Hoje se criou, por exemplo, com a população de rua, vários conceitos para excluir essas pessoas que não aceitam ser coitadas. Né? Eles são pessoas não gratas no sistema, por exemplo, de atendimento dos centros de acolhida. Aquele que ousa discutir com um educador, esse não entra mais. Bom, para fechar, é o último, penúltimo slide, eu não vou ler todo também. Eu conheci um grupo no Uruguai, e no dia que a gente estava lá, eles leram esse manifesto. Né? E acho que esse manifesto tem muito a ver com a gente hoje. Né? O nome do grupo, ontem, inclusive, eles fizeram uma passeata lá em Montevidéu, também celebrando e fazendo memória do 19 de agosto, né, numa tentativa de latino-americanizar essa luta da população de rua. Né, nós estamos numa articulação latino-americana. Nem tudo está perdido quando temos sonhos a cumprir. Nós não perdemos nossa identidade, temos esperança. Temos sido valentes na luta. A tarefa tem sido árdua, mas com persistência gigantesca há recompensas. Resistimos, insistimos. Vou lá para o final, para a gente ir terminando. Vamos todos entrar aí. O caráter do ser humano não é definido por seus bens materiais, mas por meio de suas realizações. Não somos o que fazemos. Todos juntos vamos vencer. E aí eu finalizo com essa frase, que apesar de tudo isso que a gente falou, nem tudo está perdido. Há uma luz aí no final do túnel, a gente tem que acreditar que a gente pode reconstruir a humanidade. Primeiro, nós podemos ser humanos, e nós só somos seres humanos quando o outro também se torna ser humano. Essa é uma máxima que eu acredito. E se eu não for ser humano com o outro, eu deixo de ser humano. Então, é um trocadilho de palavras, mas que é o fundamento de todo o nosso trabalho. Obrigado, gente.
O Aula Aberta de hoje fica por aqui. No próximo programa, você confere a palestra da fundadora do Movimento Mães de Maio, Débora Maria da Silva. Agradecemos a sua audiência e até mais. Com produção, redação e locução de Jéssica Silva, sonoplastia de Lika Shiroma, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019.